Comment?
Persona sigue 75 del movimiento interno en razón de la protección de Dios de cada verso cuadrado y la presencia de Jesús. Primeramente, para cumplimentar con la de los dedos, quiero cumplimentar al presidente Bela, vicepresidente Roberto, secretaria de Educación Roberto Panacela, Roberto Comín, secretario de Turismo Tiago. Quiero cumplimentar en nombre de Leonete María Pigato Clarelo, que es gobernador de la especialidad, cumplimentar a público que nos asiste aquí y que nos acompaña en casa. En este momento quiero convidar, llamar a cada uno de los gobernadores y ellos aquí sentarnos en lugar donde esta semana que vemos a ver a todos los que están de aquí en la casa. Entonces primero quiero llamar a Leonete María Pigato Clarelo. Gladys Donida Concerta. Olimpia María Fogati. Ivani Arabi Lodi. Adelio Grifo. Elide Araldi Bassa. Teresina Pia Anocelli. Natal Volpato. Rosa Mayagona. Y a María Ángeles Mónica será oradora de los oradores de sinceridad. En este momento, se pasó mi confusión con el presidente y cada uno va a presentar a quien nos está asistiendo aquí, acompañando en casa, y a presentar o no. Si usted quiere hablar algo más, también puede hablar.
Natural do Rio, estou voltando aqui. E estou muito feliz por participar da terceira idade, juntamente com a minha mãe e demais colegas.
Bom, agora está com a moça, ordem daí cada um, passa o microfone para quem está sentado na hora.
Boa noite a todos. Eu sou representante Hélio Geraldo de Vasco.
Boa noite a todos os presentes. Eu sou Aduílio Grifo, representante da Câmara.
Boa noite, meu nome é Carlos Pato, eu vim me atrasar.
noite a todos. Eu sou a Rosa Maria Maragona.
Boa noite a todos, eu sou a Ivani Araldi Lori.
Boa noite a todos, eu sou a Terezinha Cunha Palinocelli.
Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui, com um pouco de nervosismo, porque era muito complicado, em vez não é. Foi ótimo, muito bom participar nesse encontro com vocês. Obrigada a todos por isso.
Bom, agradecer a presença de cada um de vocês aqui e parabenizar pela coragem e disposição de vir aqui fazer uma sessão e ver um pouquinho também como funciona a casa aqui, a Câmara Vereadora. Então, meus parabéns a cada um de vocês. Então, primeira ata, passamos a análise da votação da ata da sessão ordinária 1493, de 16 de outubro de 2019. Há alguma objeção à ata? Então coloca a ata número 1493 de 2019 em votação. Quem for favorável, permaneça sentada. Contrário, que se levanta. A ata número 1493 de 16 de outubro de 2019, aprovada pelos vereadores. Então peço a primeira secretária que faça a leitura do ofício número 0. 2016 de 2019, a Câmara de Vereadores de Antônio Prado.
Boa noite, presidente José, demais colegas vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretário Roberto, aqui presente, Sabraspol, senhor Silvio, em nome da minha companheira, hoje aqui ao meu lado, a Gladys, um cumprimento especial a todos vocês, vereadores da terceira idade, e uma boa noite também a todos que nos assistem em casa. Ofício número 0216 de 2019, Antônio Prado, 2 de outubro de 2019. Aos familiares do Pedro Carinhato, prezados familiares. Ao cumprimentá-los cordialmente, informamos que na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Antônio Prado, realizada no dia 1º de outubro do corrente ano, a Câmara Municipal de Antônio Prado registrou profundo pesar pelo falecimento do Sr. Pedro Carinhato. Participante da tristeza que envolve familiares e amigos, a Câmara presta condolências, manifestando fraternal abraço de solidariedade. Moção número 0074 de 2019. Senhores vereadores, iniciativa da Câmara de Vereadores. Nos termos dos artigos 109 e 115, inciso 3º do Regimento Interno, a Câmara de Vereadores manifesta o seu profundo voto de pesar aos familiares pelo falecimento do Sr. Pedro Carinhato, dando ciência da decisão da casa à família unitada. Solidarizamos-nos com a família unitada e que Deus conforte e dê esperança a todos. Sala das Comissões, 30 de setembro de 2019, assinado por todos os vereadores de Antônio Prado.
Neste momento, convido o prefeito municipal, Douglas Fávero Pazuz, para ocupar a tribuna.
Quero cumprimentar o presidente José Comim, também cumprimento a todos os vereadores, aos vereadores da terceira idade, que a semana que vem será uma sessão especial. Cumprimentar o vice-prefeito Roberto, estendeu o cumprimento ao secretário Roberto Comim. Thiago Paza também estava aí, mas tem uma reunião agora às 7h30 da Prima Vendênia. Já quero deixar o convite para vocês, último final de semana de janeiro e 1º de fevereiro, será a nossa grande festa aqui que nós vamos celebrar a nossa primeira colheita. Cumprimentar a Brasol, cumprimentar as pessoas aqui presentes. Então, ao convite do presidente José, eu vim hoje aqui falar sobre o índice IDEB. Agora, no começo de outubro, acho que foi, o IDEB divulgou os índices de 2016, referente a algumas áreas, como saúde, educação, qualidade de vida, e Nova Roma do Sul, 2016. Porque eu tenho que frisar porque o nosso mandato, o mandato dos seis vereadores, começou em 2017. Nova Roma do Sul, mais uma vez, foi considerada a menor cidade do Estado, e devo deixar aqui já claro, isso não é uma pesquisa, porque
fulano me disse que fizeram uma pesquisa da saúde. Não, não é uma pesquisa. É o INCIDES, realmente é uma medição. E a educação ficou no 211, a nossa colocação, dos 497 municípios. Então eu gostaria que vocês ali dessem uma olhada. Eu quero só passar, eles utilizaram 5 índices para chegar nessa nota. 2016, que é o vocês veem ali, que ainda não divulgado.
Vocês veem que o site ali não traz ainda a informação. Nós vamos se basear então com 2015, que é o último que traz os números. Então a primeira taxa que a gente tem ali, eu vou falar dela, depois eu volto. A primeira taxa que nós temos é pré-escola. Então no lado direito aí vocês veem que taxa de matrícula na pré-escola. Então na verdade tudo ganhou nota máxima, nota 1, isso quer dizer que todas as crianças estão na pré-escola. Fundamentais e iniciais ali que tem a coluna. O que se fala aqui do lado que é? Nota da prova Brasil do 5º ano do ensino fundamental. 0,82. Então foi a nota que as nossas crianças do colégio estadual e do colégio municipal tiveram uma média de 0,83. Fundamentais finais. Nota da prova Brasil 9º ano. Então aqui esse 0,72 é só a nota do colégio aqui em cima, porque o nosso colégio lá em Castro Alves ele tem só até o 5º ano. A próxima nota aí é média. Aí tu vem pra cá, população entre 15 e 17 anos, taxa de matrícula no ensino médio. Então nós só temos 73% das pessoas de 15 a 17 anos matriculadas no ensino médio. O que quer dizer? Que alguns estão ainda no ensino fundamental, alguns já devem ter desistido de estudar. Isso entra também. E o último índice é população adulta. População de 18 anos ou mais. Percentual da população adulta com pelo menos o ensino fundamental completo. Aqui diz que a nossa população de Nova Brumadinho com mais de 18 anos, só 41% tem o ensino fundamental. Eu até acho que é um índice, você vê que ele vem crescendo aí, essa última colocação dos últimos 10 anos, ele vem crescendo. Mas eu acho que é um índice meio baixo, o que puxa muito a nota baixa para nós. Por que eu fiz questão de vir aqui hoje, José, trazer esses números aí até trago, deixo com vocês, podem fazer uma análise. Onde que nós podemos melhorar? Porque quando eu fiz a campanha, quando nós fizemos a campanha, nós colocamos que a educação seria tratada com prioridade. Até porque nós já sabíamos que a saúde ela era destaque a nível estadual e a nível municipal, porque, a nível federal. Por que eu falo a nível federal? Porque no primeiro ano de mandato eu fui convidado pela Fundação Milton Campos para um curso em São Paulo de 100 prefeitos do país inteiro. E lá, mostrando índice de melhoramento, de cobrança de dívida, de como é trabalhar na educação, saúde, foram 3 dias de curso com pessoas renomadas, e quando eles falaram na saúde, me veio um espanto de quando eles chamaram como exemplo aparece Nova Roma do Sul. Nós temos um índice aqui em Nova Roma, que tem que, claro que nós vamos com o tempo, as pessoas vão tentar, vão tentar, a primeira colocação isso é natural, mas o índice de resolução dos problemas não está adequado. Nova Roma é destaque a nível nacional. Só quero deixar dito isso porque é importante que esses índices não se possam melhorar. Então, o que eu fiz quando assumimos aqui? Se vamos melhorar a educação, por onde nós começamos? Nós convocamos vocês, vereadores, e vocês vieram até do recesso para votar um projeto aqui. Vocês se lembram do que era, né? O primeiro projeto que vocês receberam aqui é 10 de janeiro. E ele era sobre educação. Eu acredito que o primeiro projeto, que foi dos universitários. Que foi um problema de campanha, que se debatia como resolver, como não resolver. Então, a primeira atitude foi resolver a passagem dos universitários, a prefeitura passava um valor alto, sim, lá, e os universitários pagavam também. Nós tínhamos que tomar isso, usamos a associação como parceira, mas nós passamos a pagar o ônibus, o gasto com a prefeitura não mediu muito, organizamos a casa, isso faz função de quem administra, quem recebe a bola tem que resolver, nós éramos administradores, resolvemos isso. 2017, nós já abrimos o terceiro turno integral, que hoje é considerado nosso colégio terceiro turno integral. E é tão importante isso que vem aqui mesmo para você dar uma olhada no vídeo, como sobre o nosso índice ali, a nossa nota da quinta série. Saber que já era avaliado junto ao colégio aqui. Mas nós já subimos 3 pontos percentuais. Estão vendo ali? Foi quando foi aberto os 2 dias. Lá em 2015. Em 2017 nós temos um terceiro dia de turno integral, que está destacado, que hoje já é considerado turno integral, pelas horas que nós passamos para o jovem lá é considerado. Qual é a sua segunda dica em 2017? Você vê que o nosso índice aqui, 0,41 da população com menos de mais de 18 anos com ensino fundamental. Nós abrimos a primeira turma do ensino fundamental. Procurei o Estado, nós aqui não podemos dar o certificado porque nós não temos o ensino fundamental completo, nós só temos até a quinta série. Ah, na época, tu tem que procurar o Estado para trazer tudo na esquerda, procura tudo, damos o curso, contratamos os professores e já em 2017 nós começamos com quanto? Com 15 matrículas e 14 concluíram o ensino fundamental. Em 2018, matriculamos 19 no ensino médio e 16 concluíram. Em 2017, estamos com 6 matriculados que estão fazendo o ensino fundamental e 8 matriculados no ensino médio. Ou esse ano, 2019, que está acontecendo. Quando a gente administra aqui, nós temos que tomar atitude para as coisas do governo. E muitas vezes você vai tomar atitude que mexe com a cheia da situação. Uma das coisas que nós víamos que não estava legal na educação era o nosso ensino médio aqui em Nova Roma e chegamos à conclusão que a aula à noite ela não é tão silenciosa como durante o dia. E nós propomos ao diretor, propomos ao Estado para transformar isso em estudo. Tivemos um problema, inclusive, alguns suplentes de vereador, que até comunicaram a internet, nós queríamos favorecer um, favorecer outro, mas quando a gente precisa ter o foco, onde queremos chegar? Nós queremos melhorar a qualidade de ensino. E é tão verdade isso que só para vocês terem uma ideia. A prova do Enem, de 2017, que o ensino era ainda à noite, o Colégio de Nova Roma ficou colocado no número 6.271. Já no primeiro ano, do ensino médio diurno, nós já fomos a colocação de 5.037. Já ultrapassando 1.000 e poucos colégios no Brasil. Já no Estado, nós temos 396 de colocação e nós viemos a 5.000. Só que isso que a gente vem tomando com a educação. Claro que tem menores, tivemos que ampliar aqui a creche. Até esse ano foi feita mais duas salas de aula para poder pegar todas as crianças do ensino médio. Gastamos em torno de 150 mil, como fizemos lá atrás. Nesse meio tempo, internacional, professor, foi lá uma denúncia que o prefeito tinha pedido instrução lá na creche, que tinha professores que não eram professores, que estariam dando aula. Eu em nenhum momento menti para o promotor, porque nós temos problemas também financeiros com os assuntos, assim, nós temos que organizar a casa. Depois eu chego ali no centro para você. Respondi um inquérito, mostrei para ele que estava individualizado, ele baixou o inquérito, ele viu, eu falei assim, ó, promotor, quantas crianças nós temos fora do ensino lá da creche? Da creche? Nenhuma. Então, nós temos que ir além, nós temos que cumprir. Qual é que é a valorização do nosso professor de salário? Como é que nós somos com o salário do nosso professor? Nós cumprimos o piso nacional com valor até bem superior. E quero deixar um exemplo aqui para você. Hoje, uma professora com 40 horas que começar a trabalhar aqui no município, ela recebe R$5.991,53. Sabe quanto é o salário de secretário? R$5.133. Tá? Então, há uma valorização. Também posso interpretar que tem o salário do secretário que não seja bom, mas eu tenho que falar isso porque a gente faz a valorização. Lá em 2017 vocês votaram aqui também um projeto que a pessoa tem que prestar um serviço de forma voluntária para a prefeitura. Nós não tínhamos leis regulamentadas. Em 2017 eu mandei para essa casa, por quê? Porque eu quis que a minha esposa fosse lá auxiliar da aula e ela fez muito contrato para a gente fazer de voluntariado, assim que seja para a prefeitura. E ela deu aula de novo até metade desse ano. Porque nós tínhamos muitas crianças lá com déficit de atenção que puxam a nossa nota para baixo, tá? Era uma forma de valorização, então ela trabalhou também esse período. Nós vamos ter uma dificuldade para melhorar a nossa nota na educação, porque nós temos 45% de população adulta que não tem o ensino fundamental completo. O ano que vem tem o censo. Pode ser que a gente já melhore, se estivermos se formando, eu acho que essa nota vai melhorar, mas nós vamos levar tempo aí. Nessa avaliação, Nova Roma vai patinar um bom tempo. Na nossa administração, educação tu planta semente hoje, tu colhe lá na frente. Eu não vou colher, nós não vamos colher na nossa administração. Hoje, nós estamos celebrando o dia da administração que antecedeu a nossa. Então, nós estamos ainda com esse trabalho. Eu posso ser que a gente tenha uma dificuldade muitas vezes na administração de não divulgar, mas isso é o trabalho de cada um. Cada um tem o perfil. Tem o índice que levanta a fala, tem o índice que é carismático, tem o índice de nós. Eu tenho um trabalho sem foco, procurar um resultado. Isso muda de pouco, chega aqui também às 6 e já quero ir atrás do trabalho. Seguidamente, Nova Roma de Estado. Nova Roma, agora, 30 de novembro, vai assumir a presidência do CIS da Sé. 377 mil habitantes serão sob a coordenação do município de Nova Roma. Uma coisa importante, nós temos lá por consenso, temos definido. Nova Roma recebe casos de transparência, eu tenho ali 2 anos trabalhado, nós sempre estamos na questão de trazer os números, porque a população é importante nisso, porque eu quero tocar nesse ponto. Eu acho importante, Marina, lá no meu primeiro mandato, você ter trazido essa transmissão vivo para você. Porque hoje, se eu vier aqui na tribuna e disser pro pessoal assim, ó, Índice 10 é uma pesquisa, o cara está me assistindo lá, ele abre outro site, ele lê o que eu estou falando e está respondendo. Se eu disser para ele que o assalto que estou fazendo em Paranaguá, ele tem verba do deputado de Brasília, ele entra no site, você sabe que é mentira. Mesmo você disser que aquele trecho que a gente fez aqui na julho, ele não tinha uma verba parlamentar. Uma verba parlamentar, isso é importante. E por que eu quero chegar a esse ponto? Porque quando tu abre os números, hoje a população, se ela está em casa, ela sabe que eu tenho um funcionário recebendo a lei. Ela sabe por que entrar no site com o salário meu, tem que ser você. Tem lá que você tirar de lugar, assim, as minhas. O que o prefeito está fazendo, o secretário, o João de Gara, isso é bom. E o que ele traz? Traz uma segurança. O Tribunal de Contas teve em 2018, analisando as contas da prefeitura, e vocês vão receber. Não teve nenhum apontamento. É uma coisa um pouco até histórica. Mas eu acho que isso vem muito da transparência, demonstrar para a população aonde é que nós estamos indo. É natural, quem está trabalhando pode errar, pode acertar, faz parte. Eu queria ter vindo mais aqui na Câmara trazer números para vocês, conversar sobre a administração, que isso faz parte, tá? Mas muitas vezes a gente acaba não tendo esse relacionamento. Então, poder conversar, trazer números, muitas vezes, poder vir aqui, debater, olha, nós estamos assim, estamos assados, mas estamos pensando no trabalho. Amanhã, vocês vão receber aqui o orçamento desse mandato. A Prefeitura, ela manda orçamento para a Câmara, onde vai ter as contas do ano que vem, quando nós vamos arrecadar e quanto nós vamos pagar. E eu gostaria que vocês olhassem um número que me preocupa. E que a gente fez só uma pequena alteração de uma lei para a Câmara, que até tem um pouquinho da transição, mas gostaria que vocês olhassem. Pela primeira vez, o que nós estamos recolhendo de passivo autorial para os fundos dos funcionários vai ter um valor maior do que a gente vai investir na agricultura. Vocês vão receber um orçamento de 1.440.000 que nós vamos pagar o ano que vem para o fundo dos aposentados, que lá no passado não foi recolhido, e nós vamos investir 1.420.000 na agricultura. Isso me preocupa. Isso tem que ser motivo de debate nessa casa, porque o próximo prefeito, ele vai passar o que nós passamos nessa gestão. Nós recolhemos mais de 5 milhões de reais, nós vamos recolher nessa gestão, para o fundo. O que é o fundo? O funcionário paga 11%, a prefeitura paga mais 11%. E nós estamos recolhendo, vamos ter mais 26% de passivo. Então nós estamos com 37,9% da folha recolhendo para o fundo. O que vai representar só esse passivo no ano que vem é 1.440.000. Eu sei que a previdência está sendo falada. Gostaria que vocês dessem uma olhada, vereadores. Nós temos mais 3 precatórios para pagar até o fim do ano. Nós tivemos a receber até um certificado esse dia da justiça, como a gente tem tratado esse trabalho com os funcionários. Gostaria que vocês vissem ali que tem precatórios, que eu não concordo, mas a justiça não vou pagar. Tem pessoas que trabalharam aqui dentro, inclusive tem um que chega a ser um caso até, que me deixa um pouco revoltado, que 2 caras que concorreram a candidatos aqui na chapa do executivo foram testemunhas de funcionários, que trabalharam junto aqui, e eles ficaram mais de 50 mil, por isso me revolta. Porque nós vamos ter que dispensar agora mais de 100 mil para pagar isso. Pagamos lá no começo do mandato, acertamos aquela dívida grande dos funcionários. Eu tenho essa visão de que não existe poder público que não seja forte se não tiver dinheiro. A gente tem que resolver. E para complementar a minha fala, existe a PEC 45 que está passando aí na Câmara, junto com a PEC 110, deve ser que está no Senado, que fala da distribuição do dinheiro, que é a reforma tributária. Hoje, uma grande parte do dinheiro que nós recebemos em Nova Roma é pela produção. tá? Porque você produz e vive esse nome aqui no município. A partir de agora, eles querem fazer por consumo. E vai passar isso aí. Um dia vai acontecer. Se quer consumo. Hoje, se a nossa indústria, tá? O Ginotec produz aqui, a Ginoma, o Gino, o agricultor, nós sobre essa produção a gente recebe imposto. A proposta agora é sobre o consumo. É onde é sem o consumo. Não é mais lá na fábrica que produz, é onde ele vai instalar a peça. É onde ele vai gastar energia elétrica. E nós, se realmente passar isso aí, se realmente acontecer, nós vamos ter uma perda muito grande de arrecadação. Pede 45, vereadores, se vocês quiserem dar uma olhada, se alguém quiser falar sobre o estado dele, se quiser dar um toque, é um assunto que está forte, reforma tributária, e nós perderíamos muito dinheiro. Porque nós somos um município que hoje está de administração que mantém sem dinheiro. Nós centramos o sistema forte da agricultura da indústria. E nós vamos deixar de receber impostos pela produção para ser um consumo. Cidades como Alvorada, que tem muitos habitantes, vão receber muito mais dinheiro. Mas municípios como nós, na Finasfera, vão acabar perdendo dinheiro. Eu agradeço a oportunidade de vocês. Nós tínhamos uma reunião às 7 horas da Prima Vendêmia. Eu preferi vir hoje, José, em cima dos vereadores, e nós passamos a reunião para 7h30. Então eu não vou conseguir estar presente. O mais alto da situação do nosso aqui é que realmente a festa está chegando. Nós estamos tentando captar dinheiro para realizar essa festa. A gente aprovou uma lei do aumento. Conseguimos já uma parte captar. Estamos nessa batendo forte empresa para tentar captar mais, para ter menos despesa para o nosso erário municipal. Agradeço a atenção de vocês. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Se em outro momento quiser um debate em outra área, estou presente. Eu acho que o administrador público ele tem que vir com a verdade. Nosso número de educação ele não é um número bonito, para finalizar a nossa fala aqui, tá? Melhoramos 2014, de 2014 em diante a gente vem melhorando pouquinho. Acontece que outros municípios estão crescendo com os números. Eu tenho uma comparação, por exemplo, do líder, que é picada a café, que as pessoas também fora daqui se comparar com nós, né? Estamos um pouco longe porque eles têm muito mais população que em primeiro grau, eles têm praticamente só escola municipal. E esse problema vai bater na porta do próximo prefeito, já bateu na minha, a municipalização da escola estadual, e vai ter um lugar de debate grande, porque envolve muita coisa, envolve professores que dão aula, e a gente tem feito trabalho de ano a ano aqui lá no município, mas está chegando o momento que o Estado está entregando escola por ele, nova parte não sei o que decidir, não parece que decidir, agora acabou recuando, voltando, então assim que essa casa se provavelmente o ano que vem. Bastante, que é a municipalização do colégio.
Doutor Douglas, então quero agradecer a tua presença aqui e dizer, parabenizar mais uma vez pelo seu compromisso como administrador e com a sociedade do Alvorada do Sul, aonde a gente pode ver aqui na educação, tanto no turno integral, no instituto universitário, e na creche também o trabalho que vem sendo feito pela administração. Em todas as outras áreas, vejo uma boa explanação de todo aquilo para casa e para quem está assistindo. E dizer assim que tem algum número que nos preocupa. Aquilo que eu colocasse na educação, onde o governo vem entregando cada vez mais os compromissos no município, com essa educação como os outros vários também. Esse o fundo, aonde que nós fomos recolhidos no ano passado, hoje, o quanto está comprometendo o município, isso deixa a ter recursos na agricultura, na própria saúde, na educação, é um recurso que vai para o fim e não vai falar disponível para a população. Então, Douglas, meus parabéns pela sua preocupação. Quem sabe outro dia volta mais uma vez e dá uma explanação para casa e também quem não está assistindo, que é válido. Falta a palavra, vereador. Gustavo.
Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Saúdo aqui também o prefeito Douglas, vice Roberto, e secretário Roberto, ministros aqui presentes, colegas vereadores de terceira idade. Prefeito, realmente é. O que não combina com o município é o número. A gente sabe, a gente vive diariamente com nós, nossas famílias,
o trabalho na educação, o atendimento às crianças, o transporte, os professores, a qualidade, isso é inegável, é real, né? A gente vive diariamente isso aí. Só queria que tu deixasse aqui para nós, prefeito, o base aqui do Distrito 19, a gente sabe da lei de responsabilidade fiscal de 25% do orçamento e às vezes na educação, que é obrigação, e às vezes ultrapassa esse limite também na saúde. Em números aproximados, prefeito, quanto foi investido em educação esse ano? Tendo em vista a regra, que é a obrigação, que é o limite, e além disso também às vezes passa por, como disse o presidente José, às vezes o saldo do município caracterizado com despesas que não é dele, e às vezes ultrapassa mais ainda esse investimento. A gente sabe que é um orçamento alto no município, uma fila alta, e às vezes muita gente pensa que na educação não é despesa aqui, mas é um valor muito alto investido, né, prefeito?
Eu quero só fazer duas considerações para não de repente ter me expressado mal. Não é que todos os funcionários que vão defender, tá? E nós assumimos 11 milhões, assim, então ele tem quase 18. Gustavo, o que acontece com a educação? Tem o Fundeb, que é uma conta, muitas vezes, que até quem é contador tem dificuldade de entender. Todos os impostos que vêm para o município, 20% é restrito. Tira. Esses 20% já entram nos 25%. Quem entendeu o ponto? Nova Roma foi receber esse mês R$1 milhão, 220 reais recebe o bem, e ele já recebe 950 mil. E depois ele recebe de volta, toda semana, ele recebe pelo número de alunos que ele tem. E aí abate dessa conta. Mas nós hoje, Nova Roma, deve estar gastando por ano, em educação, por ano, dois, gastando. Aqui vem o dinheiro e é investido quase 2 milhões de reais. Nós gastamos o orçamento da FURA 4,300. E a saúde é só 15. Não sei se eu me fiz entender. Existe o Fundeb. Nós aqui com uma criança na creche, nós recebemos o mesmo retorno que o colégio estadual com uma criança, um adolescente, frequentando o meio do mesmo lugar. O valor é quase o mesmo. Isso para nós era vantagem de tirar o colégio, era vantagem de estudar. O Fundeb recada 20% do Estado, da União e do município, faz uma conta. E depois ele devolve com o número de alunos que tinha no ano. É isso, secretário. Então nós fizemos um censo agora, em agosto. Esse censo nós valemos no ano que vem, como nós não temos. Eles vão definir lá que nós vamos receber R$400 no ano que vem por aluno durante o ano. Então ele faz uma conta. 20% do que vem para nós é retido, tá? Vai para essa conta e nós recebemos. Hoje nós estamos recebendo de volta aí uns 98 mil por mês. É uma conta um pouco difícil. Então os 200 mil já entram lá nos 20%. Porém, quando nós recebemos os 96 abate, e nós temos que ficar nos 25%. Tá? O gasto, hoje, seguramente a nossa só creche, que nós temos ali que gastar em torno de 114 crianças que ali frequentam, nós temos um gasto para a prefeitura por ano, um gasto total de salários, luz, água, manutenção, alimentação, todas as coisas para manter aberto o assunto. Nós podemos fazer um debate, vir trazer mais informações. Eu faço também para vocês o prazo, muitas vezes o tempo, ele acaba me atrapalhando um pouco, fico aberto. Eu acho que não tem os números de 20, eu adoro o número, posso buscar, comparar, nós temos que melhorar. As atitudes que nós tomamos lá atrás, como as meninas, a prefeitura em 2017, Roberto Panassou, ex-prefeito, respondeu por duas secretarias, prefeito respondeu por duas. Claro que eu teria transitado aqui, se eu tivesse posto, não sabe, eu também estou falando. Claro que eu teria transitado aqui caminhando no elétrico, não precisava sair o Roberto de noite, aqui caminhando. Só que o problema está ali, para resolver, a arrecadação desceu, e era tão importante que eu vou falar um negócio para vocês. O nosso município mãe, ele tem um orçamento quase 3 vezes maior que o nosso, dá 2 vezes 6. Nesse mandato ainda não precisa estar a falta lá. Isso é difícil, é caro, entendeu? Então, cara, a administração pública está muito parecida com a administração privada. Outro seguro, outro aperta. Eu não queria ter vindo assim, ter pedido uma caixinha de cascalho, mas eu tinha que combater isso aqui. Eu tinha que organizar a casa, assim, entende? Porque tinha um reflexo lá na frente. E esse é o trabalho, que muitas vezes, como executivo, como prefeito, como vice, para o cara nós temos que se adaptar. Eu sei como é que é a função do vereador. Eu vi naquele pedido que vocês mandaram da quebra-mola. Imagina as pessoas pedindo. Mas eu tenho que dizer para a pessoa, escuta, eu tenho quebra-mola já com neto, eu tenho muitas famílias que me testam, eu tenho um trânsito, tenho que organizar, tenho que falar para o cara. Porque eu não posso dizer para ele que eu vou botar um quebra-mola amanhã e ele vai ter quebra-mola. Então a função do executivo, ela tem que botar a cara, bater, mostrar pro cara. Esses dias era hora, escreveu quando morando pelo prefeito no coração, que o prefeito exige um isolamento, e o poder ético. Porque onde se for a gente cobra alguma coisa, se tem que estar ali, se tem que falar a verdade. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Dê uma olhada no orçamento, eu falei isso no fundão, porque nós temos que pensar o que nós vamos fazer aqui também. Para amanhã depois nós vamos ter mais um estado, apesar que está crescendo um monte lá no fundo dos aposentados, mas nós temos 50 funcionários aposentados entre inativos e pensionistas, e nós temos 112 funcionários ativos. Por nós termos um município jovem, está muito perto disso. Mas se tu começar a abrir os números no fundo, começar a olhar, nós tivemos só um aposentado que se formou de maneira até hoje na prefeitura. As pessoas que se aposentaram aqui, só uma pessoa. As outras viram uma pensão, que é um direito. Pelo amor de Deus, não estou debatendo isso. Mas eu sempre tenho que cuidar isso. A pessoa não avançou até hoje, só tem um aposentado. Então precisa despender dinheiro para pagar. E nós temos 50 aposentados.
Obrigado, Débora, pela sua presença mais uma vez aí. Então, a partir de agora, seria, entrando na ordem, seria que todo o projeto seria em votação, como hoje nós não temos ninguém, só não vai ter nenhum projeto em votação, mas na próxima sessão vocês, vereadores da comunidade, vão ter nascido, que seria o momento agora. Esclarecimentos pessoais, nós não temos ninguém escrito. Recados finais, na próxima quarta-feira, dia 30 de 10, haverá sessão solene dos vereadores da terceira idade, com início às 19 horas e 30 minutos. Amanhã, dia 24, haverá audiência pública referente à LOA, às 10 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Então, nesse momento, peço ao vice-presidente do vereador Jesus, faça a leitura da moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Nova Palha.
Bem, primeiro quero saudar o presidente José, demais membros da mesa, colegas vereadores, o nosso vice-prefeito, a nossa assessora jurídica, a nossa servidora. Uma saudação especial aos vereadores da terceira idade, que na próxima semana então estarão fazendo a sua sessão. E de antemão quero agradecer de vocês colocarem o nome à disposição. Foi um pouco difícil conseguir convencer todos, mas graças a Deus nós chegamos ao objetivo, né? Me lembro que pouco tempo atrás eu fui no encontro da terceira idade lá na casa do idoso e insistia que vai ser fácil, não se amedronte, isso aqui vai passar fácil por vocês. Se vocês têm essa capacidade, a gente vê, e isso aqui não é coisa fora do comum. Bem, mas esses dias me ligaram da Câmara de Vereadores de Nova Pádua e nesta sexta-feira próxima a Câmara de Vereadores estará homenageando 4 pessoas que estão na banda Santa Cecília já há 50 anos. Deixa eu ver aqui, o Próspero Menegat, Sérgio Mioso, Nestor Pecati e Lino Pecati. O Lino foi vice-prefeito na época com o Ivo Sonda. E o Nestor Pecati foi vereador não sei por quantas vezes. Eles pediram para mim convidar todos os colegas vereadores para participar agora. Seria sexta-feira agora no Salão Parcial de Nova Pádua. Eu já, de cara, já disse que eu não vou poder participar, gostaria muito, porque nós temos um compromisso, aqui tem um jantar do pessoal do Curtílio, e nós vamos tocar depois da janta, então eu já tenho um compromisso assumido aqui. Mas eu estendo o convite aos colegas vereadores que quiserem participar, seria bom de alguém que fizesse presente, né? E após a homenagem, então tem jantar lá no salão, um valor de, me parece que é R$40, R$45. Então, se algum vereador gostaria de participar, eu sugeriria à nossa supervisora para que ela elaborasse um ofício, assim, uma moção de aplauso. Não sei se vocês concordem, de repente, depois assinar, uma homenagem aqui da Câmara de Vereadores, porque, segundo me consta, foi um de Nova Roma também que ajudou a fundar essa banda. Agora, em novembro, a banda vai completar 106 anos. Se não me falha a memória, foi um Pazu daqui, um fundador dessa banda. Então, nós temos raízes com essa banda. Então, acho importante de nós enviarmos então, uma moção de aplauso. Se os colegas vereadores concordarem, então a nossa supervisora deixou meio que pronto, seria só assinar, depois a gente planeia e manda para lá. A original, talvez, eu sugeri que se alguém da saúde vai para Flores da Cunha, ou que aqui se passa por Flores da Cunha, poderia entregar lá na Câmara de Vereadores. Era essa a minha fala, isso para hoje.
Então está aberto o convite, se alguém quiser participar. Se encontra. E com certeza que a Dália vai ouvir essa noção da casa aqui, essa banda, né? Com o apoio de todos os vereadores. Então, sinceramente, vou passar a palavra à minha colega, a Janete Miriam Cusato Chiarella.
Concluída a ordem do dia, conforme a fala no regimento interno, agradecemos a proteção de Deus e declaro encerrados os trabalhos do presente sessão.
Obrigado a todos, uma boa noite e uma ótima semana.
Thank you. Thank you.